Está no ar o Jornal do Senado.
Armando Monteiro afirma que redução do desemprego virá apenas com a retomada da atividade econômica.
Projeto pode estender mecanismo da logística reversa aos medicamentos.
Sugestão de jovens senadores prevê comprovação de origem legal de madeira em editais de licitação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As empresas em dificuldade financeira podem aderir ao Programa de Proteção ao Emprego para renegociar a jornada de trabalho e a redução do salário dos trabalhadores.
Senadores avaliam que o programa é necessário em função da situação econômica e do desemprego, mas o ideal seria recolocar a economia no caminho do crescimento. Repórter Floriano Filho.
O desemprego oficial no Brasil está em cerca de 12%, mas a taxa ampliada, que inclui quem faz bico por falta de opção ou desistiu de procurar trabalho, chega a mais de 20%. Os sinais leves de recuperação econômica ainda não são suficientes para evitar o fechamento de muitas empresas. Várias lutam para sobreviver. O governo editou em dezembro a medida provisória do programa Seguro Emprego. Ele permite que as empresas inscritas negociem com os trabalhadores a redução na jornada de trabalho e do salário. O governo compensa metade do corte salarial. O senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, afirmou que, diante das circunstâncias, o programa é necessário.
As empresas estão desempregando, estão produzindo menos, estão faturando menos. Nós não podemos perder de vista que as empresas são fundamentais para a economia do país. E este programa, com relação ao emprego, é compreensível. Reduzir jornada, reduzir até mesmo salário, para que sobrevivam as empresas.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, acredita que a geração sustentável de emprego e renda virá apenas por meio do crescimento econômico.
O que o Brasil precisa, na perspectiva da recuperação do emprego, é voltar a crescer. Eu acho que o crescimento econômico é a única e verdadeira saída para esse problema. Restaurar a confiança dos agentes econômicos, criar um clima favorável aos investimentos e, sobretudo, promover as reformas que o país tanto necessita.
As empresas podem aderir ao programa no Ministério do Trabalho até o dia 31 de dezembro deste ano. O prazo de permanência é de até 2 anos. Será excluído quem cometer fraude no programa.
E amanhã entra em vigor a Lei do Salão Parceiro, que permite a contratação de profissionais de beleza como barbeiros, esteticistas, manicures e depiladores em regime de parceria, sem a assinatura da carteira de trabalho.
A meta é diminuir a informalidade no setor, já que esse tipo de prática é comum nos salões de beleza e centros de estética. Repórter Marcela Diniz.
Essa modalidade de contrato desobriga o salão de encargos como 13º, previdência e férias, e enquadra o profissional como microempreendedor individual. Muitos salões já funcionam assim e a nova legislação viria com o objetivo de trazer esses autônomos para o mercado formal, como argumentou a relatora do projeto que deu origem à lei, senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo.
Nós não estamos inventando nada. Os salões de beleza já funcionam assim. O cliente paga ao salão e o salão dá 70%, 60%, 40%, conforme for, para o profissional que exerce aquele serviço.
O presidente da Sociedade Brasileira de Salões de Beleza, José Augusto Santos, acredita que a lei trará benefícios para o profissional que hoje atua na informalidade.
Ele tem a grande vantagem de ele poder recolher os seus tributos impostos pelo regime do MEI, que é do microempreendedor individual, que ele faturando R$5.000 da parte dele, ele paga somente R$49 por mês desses tributos e da sua previdência social.
Mas os contratos de parceria nos salões não são consenso. A Confederação Nacional dos Trabalhadores de Turismo e Hospitalidade entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O advogado da Confederação, Samuel Antunes, diz que as parcerias prejudicam o trabalhador.
de trabalho já ocupados serão transformados de carteira assinada para se tornarem pessoas jurídicas. É o caso exato de pejotização, ou seja, essa pessoa é considerada microempresário apenas com o intuito de que a empresa que o contrata não tenha esses encargos trabalhistas.
Preocupado com a violência no país, que gera a morte de 40 mil pessoas por homicídios, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, diz ser preciso fazer algo para devolver à sociedade a tranquilidade necessária.
Na opinião dele, esse número revela que o país vive uma guerra surda em que brasileiros matam brasileiros.
O Congresso precisa fazer sua parte e votar o novo Código Penal. O Judiciário tem que tomar providências imediatas. É justo cobrar das autoridades. Mas o problema da segurança envolve a sociedade inteira, envolve o Judiciário, envolve o Executivo, a União Federal e, é claro, que envolve também os estados.
Já o senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, destacou as leis existentes no país para proteger as crianças, como a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Legal da Primeira Infância.
Mesmo assim, lamentou ele, a população nessa faixa etária continua sofrendo com problemas como mortalidade e trabalho infantis, questões que exigem maior atenção das autoridades.
Podemos afirmar que, em seu conjunto, essas inovações legais passaram a reconhecer a criança como sujeito de direito, reforçando a necessidade de ações e de políticas públicas específicas para esse segmento. Infelizmente, temos ainda muitos desafios a vencer para que essas leis possam um dia corresponder à realidade brasileira.
A Comissão de Meio Ambiente analisa um projeto que estabelece regras para o descarte responsável de medicamentos, obedecendo aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O objetivo é criar também a logística reversa nesse segmento, envolvendo fabricantes, comerciantes e consumidores.
Assim, o medicamento a ser descartado faz o caminho inverso, passando dos consumidores para os vendedores e fabricantes para que estes façam a reciclagem ou o descarte adequado.
Esse mecanismo já está previsto no descarte de embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias e eletroeletrônicos, por exemplo.
Mas no caso de medicamentos, a política é omissa, o que pode aumentar os casos de intoxicação do meio ambiente quando descartados indevidamente na natureza, e também de pessoas, quando ingeridos acidentalmente, como explicou o senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
Lixo que pode estar à mão das próprias crianças pode ser ingerido um remédio, portanto pode colocar em ameaça a própria saúde da criança. Tem que ter esse cuidado do descarte, a obrigação do descarte, para que proteja a própria família.
A origem lícita da madeira usada em obras públicas deverá ser comprovada.
Essa exigência deverá constar em editais de licitação, como prevê projeto de lei com o objetivo de combater a atividade ilegal de extração de madeira e assim preservar as espécies nativas e em extinção.
A ideia de estudantes que participaram do programa Jovem Senador está em análise na Comissão de Meio Ambiente. Repórter Rebeca Ligabi.
Como madeira, a proposição classifica toras, lascas, palanques, lenhas, entre outras. Entre aqueles que são considerados subprodutos estão madeira nativa serrada, aglomerada, prensada e chapa de fibra. O relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, adiantou que vai votar pela aprovação do projeto. Ele sustentou a necessidade de prevenir o comércio ilegal de madeira.
Nós apresentaremos parecer favorável, com todo cuidado de que não haja excesso. É o projeto que vem ao encontro daquilo que hoje já é consenso nacional e internacional, para que não sejam comercializadas madeiras que não venham do uso sustentável da floresta.
Flecha Ribeiro também destacou a importância de incentivar a participação dos jovens em causas de preservação ambiental.
O projeto sugerido pelo jovem senador já demonstra que essa questão ambiental de preservação da nossa floresta, ela já atinge as gerações que vão nos suceder.
O Jovem Senador é um programa anual que seleciona, por meio de um concurso de redação, 27 estudantes do ensino médio, um de cada unidade da Federação de Escolas Públicas, para vivenciarem durante uma semana o trabalho dos senadores. As propostas aprovadas pelos participantes são encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e, caso aprovadas, são analisadas normalmente pelo Senado e pela Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.